Eu gostaria de começar a falar com o senhor. Um rapaz ali me informou que o pai do senhor foi responsável pela fundação dos evangélicos aqui em Itaporanga, não é?
Exato.
Então eu gostaria de começar com o senhor só contando essa história pra gente. Como é que foi essa situação, as dificuldades que vocês enfrentaram, os problemas que existiram?
Naquela época, algumas coisas eu não me lembro, né, que era muito pequeno, mas depois que comecei a crescer, comecei a ver. Existia uma grande perseguição aos evangélicos, entendeu? Grande, mas não era pequena, viu? Aí, depois que eu comecei a entender alguma coisa, era da seguinte forma. Ia meu pai, minha mãe, como eu chamava, mãezinha, e meus irmãos, e onde a gente passava, o pessoal católico, né, como se diz, quando a gente ia passando, sabe como eles nos tratavam? Lavar o bode velho, a cabra velha e os bodinhos atrás. Era mais ou menos o tipo que eles tratavam a gente, né? Aí, só isso não foi nada. Só isso foi muito pouca coisa, né? O pior que aconteceu. Um certo dia, meu pai, juntamente com os evangélicos, estava na residência dele mesmo, muito pequena na época, dirigindo um culto. E na época não tinha energia, entendeu? Aqui. E a luz de lampião, como chamava. Para você ter uma ideia, é o seguinte. Jogaram uma pedra, entendeu? Um quarto de um tijolo. Minha mãe sempre lembrava disso. Jogaram um quarto de tijolo para dentro, de lá da porta para dentro. Pegou. Uma irmã minha, ela estava com 6 meses de vida, pegou na testa dela, e daí por diante a menina não parou mais de chorar, chorou o restante da noite, amanheceu o dia, eu sei que ela morreu, entendeu? E para ter uma ideia, meu pai nem sequer denunciou, ele denunciou, acredita? Nem denunciar. Inclusive tinha aqui um tenente, que era o delegado na época, né? Quando soube, não ficou gostando de pai, porque pai não denunciou. Aí pai disse o seguinte, eu não iria denunciar porque tinha várias pessoas fora, e se eu denunciasse outras pessoas ia ser presa, né? Aí o tenente, mas não tinha nada com isso, porque quem não quisesse ser preso, ia dizer quem foi. Pronto, isso foi uma das piores, né? Sem se falar outro dia, né? Meu pai novamente estava numa casa reunido com os evangélicos e chegou um frei aqui na época, que eu não estou lembrado o nome, eu muito pequeno, e o rojão era isso, era bater nos crentes, a conversa era essa. Aí ele estava lá pregando com os irmãos lá, aí com pouco começou a chegar gente, a casinha que ele estava pequena, né? Começou a chegar gente próximo da casa dizendo que ia matar os crentes na peia, né? Aí a sorte, um cidadão daqui, que era igual o irmão do meu pai, tinha sido criado com meu avô, um moreno por nome de Joaquim. Aí soube, né? Disse, eita, vamos matar o Antônio. Aí ele soube, muito amigo de pai, ele era meio violento, disse, ah, não mata não. Aí correu pra lá. Quando chega na porta, já tinha gente próxima, né? Aí ele era meio disposto. Aí na época aqui, a base era faca, entendeu? Ele pegou uma 14 polegadas que ele tinha e botou na mão e disse, pronto, o primeiro que passar aqui, eu derrubo o fato no chão. Aí quando o frade viu da esquina, o homem lá dessa maneira, disse, não, não, vamos embora. Aí eu sei que livrou dessa vez o pai, né, e juntamente com os crentes. Porque não precisava neles bater nele. Só baixava entrar, que era uma casinha pequenininha, não é como essa hoje que eu moro. Pequeninha, entendeu? E outras perseguições. Para você ter uma ideia, meu pai era pedreiro, entendeu? Tinha dia que algumas pessoas, porque na época dizia chefe, né, da cidade, proibia dele trabalhar, porque dizia, hoje é dia de santo fulano, santa fulano, né? E pai, como é evangélico, não tinha nenhum problema trabalhar um dia de semana normal. E ia acontecendo, às vezes, problema com ele e alguns amigos, porque ele estava trabalhando. Você tem uma ideia, trabalhando e era proibido, entendeu? Só porque dizia, é crente. E sendo crente na época aqui, era esse rojão. Era disso a mais um pouquinho. Entendeu?
Sim. E aí, no caso, como é que foi assim, o passar dos tempos até assim, não haver mais esse tipo de preconceito?
A gente passou um período fora, a gente morou uns 4 anos em Minas. Quando a gente regressou, já foi nos anos 61, 62, aí então pronto, aí já não tinha mais essa perseguição. Inclusive o pároco daqui da cidade, era muito amigo do meu pai, esse padre que chegou na época, padre Zé Cifrônio. Pronto, aí ficou amigo de pai, era amigo, e daí por diante não houve mais perseguição, entendeu? Dessa época por diante, não houve mais perseguição aos evangélicos.
E assim, o senhor com os seus irmãos, suas irmãs, como é que vocês sentiam isso?
Ah, é uma, assim, uma frustração horrível, né? Muito grande. Porque eu ainda me lembro, eu era já o 5º filho, né? Eu, o mais novo, eu me sentia assim, eu não sei nem dizer como, porque quando as outras crianças da rua passavam, chamava a gente de bodinho. Minha mãe era a cabra velha, meu pai era o pai de chiqueiro e tal. Aí eu, com aquilo a gente se sentia humilhado, porque, vamos supor, nós morávamos ali na época na Getúlio Vargas, e o Colégio das Freiras ali em cima, e as estudantes quando passavam, só passavam na porta de casa dizendo alguma coisa nessa direção, entendeu? Às vezes jogava até, às vezes, tomate, jogava alguma coisa, entendeu? Nos crentes. Era dessa maneira, a mais, e tem outras, e aconteceu mais outras coisas também nessa mesma direção.
E vocês se revoltavam e retribuíam essas agressões físicas?
Não, não, não. Para ter uma ideia, na noite que aconteceu, que minha irmã, com 6 meses, estava brincando, minha mãe disse, contando, que eu não lembro, era muito pequeno, ela rindo para o Lampião, ela, com ela assim no braço, jogaram esse tijolo, e ele não, nem denunciou. Olha, um caso desse, né? Porque não é fácil uma mãe estar com a filha no braço e alguém jogar algum objeto, e o término foi a morte, e nem sequer denunciou, ele denunciou. Nós não revidávamos de jeito nenhum. Porque a gente foi criado no Evangelho, e o Evangelho, a linha era esta, era aceitar tudo como era. Meu pai mesmo dizia, se alguém bater em meu rosto, eu deixo bater no outro lado, eu não importo. Ele era dessa maneira.
Entendi. A família do senhor era muito grande?
Da minha mãe, houve 20 filhos. E da segunda, houve 11. Quer dizer que, no caso, 31 filhos do meu pai.
E a senhora, sua mãe, teve 20 filhos?
20 filhos. E ainda, na época, era em casa, com parteira, né? Eu acho que não sei se eu não sei a idade, mas na época não existia hospital, maternidade, entendeu? Era em casa mesmo, parteira. Alguma mulher que entendia. Aí vinha assistir aquela mulher e ali ela ganhava, ali mesmo ajeitava a criança, né? E ficava em casa, isso foi em casa.
O que que acontecia assim que fazia as pessoas terem uma quantidade tão grande de filhos?
Primeiro, o evangélico, na época de pai, ele não podia procurar mulher. Outra, não tinha negócio de evitar, né? Não tinha remédio. E o crente mesmo, ele não poderia, de maneira nenhuma, procurar outra mulher. Aí não tinha como evitar, né? Não tinha remédio. Naqueles anos, não existia remédio, né? Aí, eles produziam direto assim, sempre, né?
Então isso significa dizer que a senhora, sua mãe, passava a maior parte da vida dela grávida.
Todo ano era um filho. Era difícil o ano que ela não ganhava o filho.
E a condição, assim, para criar essa família tão numerosa, como que era? Havia, assim, condição material para sustentar tantas crianças? Como que era essa situação?
É o seguinte, agora ela teve 20, mas não se criou 20, entendeu? Criou mesmo 11. Aí meu pai era o seguinte, ele era pedreiro, era a única renda da nossa casa, só era a profissão dele de pedreiro, somente. E vivia como... Hoje não. Hoje as crianças videogame, quer um PlayStation, quer isso, aquilo, televisão. Na minha época não existia, quando eu garoto. Na minha época, quem tinha um rádio de pilha já era uma novidade, entendeu? Na cidade. Já era uma novidade. E negócio de fruta, verdura, só quando tinha as frutas da cidade mesmo. Não tinha esse negócio de supermercado, não, sacolão, não existia isso. Era só mesmo a vida de antes. Algumas pessoas dizem, eu não concordo, dizem que era melhor antes, mas eu digo o contrário. Era por demais sofrida. Por quê? Eu tinha muito contato com o pessoal da zona rural e eles diziam, sabe o quê? Eu tendo milho e feijão em casa, eu estou garantido. Olha, se hoje tem ninguém, o jovem aí que é estudante, eu com certeza eles vão aprovar. Tem quem suporte dizer, eu tendo feijão e milho em casa, eu estou garantido para se alimentar? Eu não acredito, né, que ninguém de hoje queira, né, aceite.
E, no caso, a casa em que vocês viviam era uma casa grande?
Uma casa média, né? Na época, mais ou menos nessa faixa aqui, tinha uns 12 metros, né? Por 6.
E como é que acomodava as pessoas? Como é que fazia a divisão?
E o bom, nessa época só existia rede. Era rede entrançada aqui para ali, para lá, rede para um lado, para outro. Era rede, na base de rede. Só tinha a cama mesmo do casal. O restante era rede. Era rede enlinhada. Quando ia dormir todos, para passar já viu. Tinha que passar por debaixo de rede, mais rede, etc.
Como é que aconteceu a perda da visão do senhor?
Minha visão, eu vim começar a saber mesmo, já nos anos 60, comecei a sentir um pouquinho, não era nada, eu nem importava, porque naquela época a gente não se cuidava, né? Aí no ano de 71, eu procurei um médico, aí descobriu que eu estava com glaucoma. Mas mesmo assim ainda dava para mim andar e ver, mas estava com glaucoma. Quando eu fui para João Pessoa me operar, inclusive lá no, na clínica São Camilo, né? O meu médico era Tito Livre. Aí eu fiz as duas cirurgias, dos dois olhos. Mas infelizmente, com o passar do tempo, eu sofri uma pancada no olho esquerdo, aí perdi total. Aí depois, esse direito começou, além do glaucoma, começou catarata. Aí terminou. Hoje eu só vejo assim, só sei que está claro. Mas é um claro que eu não sei dizer a sua cor, a cor da sua roupa, nem nada. Só sei ter um claro, mas não sei que claro é isso.
O senhor perdeu a visão com que idade?
Eu já com 20 anos, mais ou menos.
Já adulto, né?
Foi que comecei.
Perdeu
foi.
A visão. Como é que foi o sentimento do senhor em relação a isso na época?
Depois de mais revoltada, revoltante. Eu, sinceramente, eu digo que eu passei um longo período querendo morrer, eu sou sincero. Eu me fiquei traumatizado. Eu cheguei uma época a dizer assim, mas é interessante, eu não posso ser um gari da minha cidade. Um gari, eu não posso. Porque a visão não dava, né? Aí o que fiz? Comecei a beber, entendeu? Muitas das vezes eu até cheguei a ponto de querer morrer mesmo, e suicidar às vezes, né? Desesperado, porque muito jovem e sem nenhuma condições. Mas mesmo assim, ainda vendo um pouco, mas mesmo eu passei vários anos revoltado e bebendo muito para me liquidar.
E como é que o senhor conseguiu sair da questão da bebida depois?
A bebida é o seguinte, hoje eu reconheço que a bebida é uma doença, entendeu? É uma doença progressiva e é de fim fatal. Mas é o seguinte, nos anos 80, entendeu? Aqui tinha uns amigos meus, uns conterrâneos, que chegou aqui um grupo de alcoólicos anônimos, entendeu? Aí começaram a me convidar, vamos lá, porque eles viam que eu bebia muito, vamos lá, que é bom, mas eu não tinha nem ideia o que era, nem como era. E eu sou uma pessoa o seguinte, eu nunca gosto de dar uma palavra, fazer um trato, como se diz, né, com alguém e não cumprir. Aí eu só fazia assim, não, depois eu vou. Eu sei que, para minha felicidade, eu digo até assim, e da minha família, né? Eu, no ano de 83, eu fui visitar uma sala de AA, e lá eu aceitei por experiência, né, para ver como era. E graças a Deus, de 83 para cá, eu ainda continuo sóbrio sem tomar a primeira dose.
E a gente sempre ouve assim falar muito aqui no Nordeste, talvez mais no passado, né, daquela visão assim dos coronéis, voto de cabresto, aquela coisa toda, né?
Exato.
Como é que é essa situação?
Ah, antigamente, como aqui na cidade do interior, pequena, é o seguinte, tinha os major, né? Fulano de tal era fazendeiro, tinha um dinheiro, tinha um recurso, aí já era graduado, major. Outros, coronel, mas sem ter nenhuma graduação militar, entendeu? Era só por nome, só porque tinha alguma coisa, era coronel, major, capitão, entendeu? E ali, realmente, a maioria da população precisava, né, do apoio daquelas pessoas e sempre respeitava. Quando dizia, ah, major fulano vai votar em fulano, aí pronto, ele ali avisava, vamos supor, se fosse na propriedade, ah, os moradores todos, ia logo perguntar, a gente vota com quem? Aí tinha que votar naquele candidato, do patrão, né? Do major, do coronel ou do capitão. E aí daquela pessoa que não votasse, era problema. Aqui tinha o chefe político, no caso. O que eu conheci, né, do meu tempo, eu era garoto, mas ainda lembra, foi o doutor Praxedes da Silva Pitanga, entendeu? Um advogado muito talentoso ele. Ele foi várias coisas aqui em Itaporanga, né? Foi eleito deputado federal e etc. E depois, doutor Balduino Minervino de Carvalho, um médico, chegou aqui naqueles anos, no início de 50, mais ou menos isso, e ficou aqui, e aqui enraizou-se como chefe político, né? Antes dele não, teve o Zé Gomes, esse eu não conheci, mas eu conheço a história. Era doutor Zé Gomes, antes de doutor Balduino e Pitanga mesmo. Era Zé Gomes, mas Zé Gomes foi embora para o Rio de Janeiro e ficou doutor Balduino, Pitanga, chefiando aqui a política, né, na época. E as pessoas acompanhavam. Quando dizia, fulano está com alguém, a população ali, aquele pessoal, tinha que acompanhava, votava certinho.
E hoje em dia, como está essa situação?
Hoje está mais diferente, hoje as pessoas estão mais independentes, né? As pessoas hoje é mais instruída, no caso. No meu caso, eu mesmo eu sou assim um portador visual, mas eu participo de rádio, eu faço programa, entendeu? Em rádio e participo diariamente. Todo dia eu participo de rádio. Aqui em minha casa mesmo, na hora de 11 horas do dia por diante, é três rádios ligados, em três rádios. Rádio para mim saber as notícias e também transmitir, levar as notícias. Como muita gente aqui na região diz, a gente só sabe uma notícia quando diz, porque o que ele diz é certo. E realmente, eu procuro primeiro me informar, seguro, e transmito para o pessoal, entendeu?
Certo. Mas aí no caso, essa questão de compra de votos, já não existe mais ou existe
ainda existe,
coisa?
Existe. Não, hoje é o pior. Antigamente não tinha, era o voto de cabrecho, como se diz, obrigado, bem dizer, pelo coronel. Hoje, infelizmente, né, a moda da época agora é o dinheiro. Infelizmente, é o que o povo diz aqui na cidade. No dia da eleição, quem tem dinheiro da véspera por dia se elege, né? É a conversa da população, é por dinheiro. Hoje a conversa, o lema mudou. Não é mais aquele tempo que a pessoa votava obrigado, vamos supor. Porque devia favor, porque era compadre, porque era padrinho, era isso, era aquilo, outro. Não, hoje a maioria, não é todos, é claro, né? Uma boa parte, eles não votam, comprando, assim, não vende o voto, como se diz, né? Mas uma grande parte, infelizmente, no dia é o que vê mais, juiz ou juíza, a polícia, é direto. No dia da eleição, enche clube, enche estádio de esporte aqui, é tanta coisa, delegacia, tudo.
É nesse nível?
Ainda hoje, ainda tem esse mesmo. Hoje mudou, hoje agora é a tal da compra de voto.
Agora, essas pessoas que vendem os votos, né, depois vem a administração e às vezes o resultado dessa administração acaba sendo bastante ruim. Essas pessoas não se conscientizam, não, mesmo com vocês falando nas rádios o tempo inteiro. O que que se passa na cabeça dessas pessoas?
Exato, eu às vezes eu procuro conscientizar algumas pessoas, né? Mas infelizmente a cidade do interior é cidade de gente carente. Aí na época, quem tem condições tem um carro, adoece alguém de uma família, aí, meu carro está pronto, aí leva para uma cidade. Aí outra pessoa chega, eu preciso de um remédio, eles doam. Muitas das vezes, eu preciso de uma roupa, assim, nessa direção. Alguém diz, não, se me der tanto, eu volto. E começa com nessa linha, hoje, o tipo de voto. Agora, como você disse, realmente, quem vota dessa maneira, depois eles dão o troco. Eu não lhe devo favor, eu comprei seu voto. Uhum. É isso. Agora, eu não, eu ainda tenho essa linha, não é querendo ser bom. Eu sou o seguinte, eu voto mais pelo cidadão. Eu analiso, com meu pouco conhecimento, aquela pessoa, analiso e vejo se realmente aquela pessoa merece administrar a cidade, entendeu? Pelas algumas ações que ele já fez ou pode fazer, entendeu? No caso aí, no estado da Paraíba, eu mesmo não conheço o governador, apenas eu cheguei próximo dele uma vez aqui, fiz um tipo de pergunta, professor, né, que ele é professor, Ricardo, o senhor não é bom para ser político? E ele me perguntou por quê. E eu disse, porque o senhor é muito durão, porque eu estudei em João Pessoa, lá na FUNAD, e desde o início do governo dele, eu não vou mentir, eu sou sincero, eu condenava a administração dele. Porque ele começou o quê? Procurando ajeitar a capital, procurando organizar, né? E tirando aquelas barracos, aqueles camelô do meio da rua, das calçadas. E eu, na época, eu no regime do sertão, pensando que era errado, entendeu? Mas não, agora hoje eu dou ponto a Ricardo Coutinho. Dou ponto. Por quê? Porque ele não é político. O político, entenda, o que faz é só a política, o arrumadinho, não. Ele é mais administrativo. Ele procura realmente, de fato e de direito, fazer alguma coisa. Então eu acredito que, eu dizia na campanha e continuo ainda com esse pensamento. A Paraíba ganhou com o Ricardo por quê? Ele é administrativo de mão cheia. Ele é um homem, outra, econômico. Ele é durão, como eu disse a ele que ele era, né? E ele me disse, é meu jeito. Eu digo, então é ruim, para o seu ser político é ruim, desse jeito. Mas, por outro lado, quem ganhou foi o Estado, porque ele é econômico, entendeu? Muitas das vezes alguém com mal acostumado, aqui mesmo em Itaporanga, muita gente não está gostando, por quê? Muita gente empregado, não dava plantão, outros só iam uma hora, voltava. E o fim do mês, o salário, né? Aí ele mudou. Dois expedientes e tem que dar plantão. Aí muita gente se revoltou. Não é bom, não presta. Mas não, eu vejo por outro lado. Agora, isso eu falo, não, eu não tenho nenhum vínculo no Estado de nada. Ninguém meu, nenhuma pessoa minha tem nada no Estado, entendeu? Uhum. Ninguém. Nem mesmo em outro órgão eu não tenho ninguém meu assim vinculado. É porque eu gosto de ver. É como eu lhe disse, eu gosto de ver a pessoa, analisar e saber o que ele pode fazer pela cidade, pelo estado, ou mesmo pela nação, não é isso?
O senhor tem conhecimento de como foi o nascimento aqui da cidade?
Aqui,
a história da fundação da cidade?
É aqui a fundação mesmo em si, infelizmente era para ter, até eu já cobrei dos administradores anteriores, para fazer um tipo museu, né? para que colocasse realmente as coisas como iniciaram, né? Mas infelizmente não tem, entendeu? É muito pouca coisa que a gente sabe realmente do início, né? É muito pouca coisa. Itaporanga, ela iniciou lá naquela área, não sei se você passou lá, da Igreja do Rosário, fica lá embaixo, pequeno, lá naquela partezinha só, e ficou mais ou menos ali na Praça João Pessoa, por aquele setor ali, né? Na época, era o Zé Gomes, como eu lhe disse, que era o primeiro, esse eu não conheci pessoalmente, mas era ele. E tinha um Buruné também, eu ouvi falar nesse Buruné, não conheci também, né? Era um dos administradores anterior aqui, né? Como botava, na época botava, interventor e etc, né? Teve outros administradores que eu conheci, esses eu conheci, foi Sebastião Gomes, foi Abraão Diniz, entendeu? Que era um fazendeirão aqui da região, entendeu? Doutor Paizinho, um médico que há muito tempo foi morar na capital, entendeu? Teve também doutor Adailto Teódulo, era médico, capitão da polícia, entendeu? Filho daqui, mas morava na capital, entendeu? E outros, esses mais novos, né, da agora, depois do doutor Adailto, aí teve Simval Pinto, teve doutor Marlenos Barros, né, os mais novos, não é isso? Teve João Franco da Costa, né? E vem seguindo depois o Will Rodrigues, foi prefeito duas vezes, né? O doutor Antônio Pocino foi eleito uma vez, e agora está sendo doutor Dejaci, brasileiro.
Teve uma história que teve uma época que havia, eu acho que quatro coronéis, eles fizeram uma divisão da cidade em quatro partes, o senhor sabe disso?
É o seguinte, aqui existia esses coronéis, né? Mas não posso afirmar, porque eu gosto de dizer as coisas seguro, não era da minha época, entendeu? Quando eu comecei a crescer, eu só ouvia falar na história, né? Aqui tinha um forte na época, era Chico Nitão, como chamava, né? Chico Nitão era um dos chefes. Aí tinha a família Ginipapo, que aí já era inimiga desse Chico Nitão. Já tinha o, como eu disse anteriormente, o Zé Gomes, entendeu? Doutor Balduino, quando chegou aqui também ficou. Aí quer dizer que essas pessoas, cada um tinha o seu, a sua bandeira, como se diz, né? Tinha o seu partido e seus seguidores, né? Dominava aquele pessoal só com a palavra, né? Quando dizia fulano, tá chamando, pronto. Muitas das vezes ainda eu lembro, eu pequeno, doutor Balduino era deputado, foi deputado várias vezes, e quando apoiava um prefeito também era eleito. Ele teve dia que, meu dia em ponto, aí 12 horas mais ou menos assim, ele mandou um carro avisar o povo que ia chegar. Na época, o Rui Carneiro era senador, ia chegar e outras pessoas, pois meu dia em ponto o povo ia para frente da casa dele só para esperar aquele político, aquele cidadão, e bater palma para ele e tudo.